Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.
Olá Maria.
Olá Sofia.
Estamos de volta hoje para falar de mais uma coisa muito importante
e que todos nós utilizamos com muita, muita frequência.
Exatamente, aliás, faz parte das nossas vidas.
Faz parte, de manhã, à tarde e à noite. Mesmo durante a noite, muitas pessoas, quando têm insónias, recorrem exatamente aos meios digitais.
Exato.
Para tentar atenuar a sua insónia,
o que
não é positivo muitas vezes, porque ativa o cérebro,
a atividade,
exatamente, a atividade cerebral, e não diminui, ao contrário do que as pessoas pensam. Mas de facto a questão digital veio para ficar. Cada vez mais é importante na nossa vida, e
muito
de facto
útil.
Veio facilitar em várias questões, não é? Os e-mails, a questão de hoje em dia conseguir comunicar com uma maior facilidade que inicialmente, ou nos tempos idos. No meu tempo, por exemplo, eu tive o meu primeiro telemóvel aos 18 anos. E era um telemóvel que, de facto, apenas dava para telefonar. E mais nada, e enviar mensagens. Portanto, esta questão do digital, do meio digital, veio para ficar. Obviamente que os tempos mudam, mas também é preciso então olhar para esta mudança com alguma consciência.
Como tudo, tem um lado bom e um lado
menos bom. E um lado mau.
Exato,
é?
Um lado mau. Eu estava a ser muito
suave. Por isso é que eu acho que é importante falar.
Claro.
Porque falar muitas vezes esclarece, consciencializa. E às vezes as fronteiras do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mau.
O que esse bom de repente se pode transformar em mau, é uma fronteira fina,
normal,
não é?
Ou aquilo que nos pode trazer consequências negativas para a nossa vida. Portanto, eu acho que tem que ser abordado e pensado como uma reflexão e um alerta.
Vamos por isso então falar de...
A alienação digital.
Exatamente.
Que hoje em dia se fala muito de alienação, não é? E quando falamos de alienação, pá, há várias definições. Podemos dizer que uma pessoa está alienada quando está incapaz de pensar e agir por si próprio. Ou seja, há aqui uma anulação das suas próprias ideias e pensamentos. A questão da alienação digital, portanto, pode ser definida, e segundo vários autores, como é a incapacidade de agir e pensar por si próprio, e também uma grande dependência ou exagero ao usar as tecnologias.
Pois, essa dependência, esse exagero é que leva a esta alienação de alguma forma, não é? Esta incapacidade de agir e pensar por si próprio, de reconhecer as suas próprias capacidades.
É no sentido em que há uma dependência, a pessoa não consegue fazer ou realizar atividades básicas do nosso dia-a-dia sem usar o telefone. Portanto, há sempre uma constante procura do dispositivo. Aquela pessoa que sai de casa e pensa, esqueci-me do telemóvel.
Exato.
E volta para trás porque fica de facto ansioso por não ter um telemóvel consigo. Ou seja, ou não ter contacto com as redes, o que é que está a passar nas redes. Ao fim e ao cabo, é um bocadinho... perder a noção do tempo e da realidade, mas do tempo e da realidade em que tu vivencias com outras pessoas e não através da parte das redes sociais. E aqui, quando falo de redes sociais, falo de redes sociais digitais, porque nós temos as redes sociais, as tais formais.
Exato.
Contacto direto com os nossos amigos, com a nossa família.
Portanto, também é uma rede, sim.
Também é uma rede social, não é?
Exatamente.
Só que hoje em dia estamos tão direcionados para o digital. Quando se fala em redes sociais, tu automaticamente, eu ou outra pessoa, associa ao digital. E continua a haver estas redes sociais que me parecem tão importantes no contacto, porque tu cresces, desenvolves competências pessoais, sociais e emocionais exatamente no contacto com o outro. E muitas vezes esse contacto
direto.
Direto, claro. E não através do indireto. Portanto, aqui esta referência que as redes, há de facto as redes sociais digitais, mas continuam a existir as redes sociais formadas, mais dos amigos, do contacto direto, de um almoço, de um jantar, de um convívio, em que todos podemos partilhar um espaço físico em que a interação é diferente realmente, até porque a comunicação que se estabelece tem um impacto, porque há uma leitura, nomeadamente da comunicação não verbal. Tu consegues ter uma maior sensibilidade em relação ao outro,
mais
quando
empatia.
Estás perante o ecrã, que acaba por não é tornar-te insensível, mas mais descentrado do outro e mais autocentrado. Isto pode... ocorrer, não é?
Sim.
E depois temos aqui outra questão que, e certamente já constataste, eu já constatei, que são as crianças, não é? Que são colocadas cada vez mais cedo no mundo digital.
Pois,
não é difícil encontrar.
Deixa-me só fazer aqui um à parte, porque esta alienação digital é transversal a todas as idades.
Todas as idades, certo?
Já não é só nas crianças.
Não é só nas crianças, portanto, qualquer idade, seja ela qual for, depois as idades, obviamente, que têm, portanto, fatores de proteção e fatores de risco, tendo em conta essa idade e a maturidade que as pessoas, portanto, têm. Mas ela é transversal, a idade, a qualquer meio, e, portanto, a qualquer ponto do mundo.
Uhum.
Estamos aqui a falar, neste caso, mais em Portugal, porque é a realidade que nós conhecemos,
claro.
Mas o que é certo é que é transversal a nível mundial. Mas estava aqui a fazer referência à questão das crianças.
Das crianças, sim.
Porque, certamente, já constatado, volto a dizer, eu já constatei, uhum, muitas vezes crianças que ainda não sabem nem andar nem falar, mas que já mexem num telefone ou num iPad com uma facilidade incrível.
Sim, sim.
E que o Carlos Neto, um professor, portanto, da Faculdade de Motricidade Humana, que é especialista em desenvolvimento motor, alerta exatamente para esta questão, que as crianças passam mais tempo a viver o corpo na ponta dos dedos do que a mexê-lo na sua totalidade. E a principal consequência, diz ele, é que isto tende a desequilibrar ou ter um grande impacto do ponto de vista do contacto físico-corporal,
uhum,
em que as aprendizagens, as emoções e os sentimentos devem ser, de facto, vivenciados no contacto com o outro. Porque tu, através de um computador, de um telefone, como ele diz, é muito através dos dedos,
claro,
ou da ponta dos dedos, como ele diz.
Exato.
Mas que, para teres um bom desenvolvimento, deve-se usar outras formas de contacto, não de modo excessivo a parte digital, mas haver aqui um meio termo entre aquilo que é saudável. E não apenas crianças, que ele também fez referência numa entrevista que eu ouvi, em que há crianças que sabem mexer perfeitamente num smartphone e não sabem atar um atacador.
E
ele alerta exatamente para o perigo que está,
exato,
aqui.
Isso, então, isso imagino que seja uma percentagem enorme já nos tempos de hoje.
E portanto, mas muitas vezes é fácil, porque a criança,
sim,
está a ter contato com o telefone, mas há,
claro,
que ter aqui um meio termo,
sim,
há que,
sim,
haver aqui uma questão de uma educação para utilizar
o corpo,
os meios digitais,
as capacidades físicas,
que és, portanto, podemos correr o risco de ter crianças que sabem mexer muito num telemóvel, têm muita capacidade,
claro,
digital, mas não têm capacidade ou competências sociais e afetivas na relação com o outro, e na convivência com o outro, que muitas vezes é aí que também se desenvolvem a capacidade empática,
claro,
a capacidade
de comunicar,
exatamente, a impulsividade, a questão da frustração,
uhum,
e portanto, mas como disseste muito bem, isto não é apenas e só em relação às crianças, mas a qualquer...
Mas o impacto, de facto, sim, o impacto na vida evolutiva das crianças, não é? É muito grande.
Depois tem os adolescentes, que é outra fase,
claro,
muito diferente, não é? E de facto, houve uma investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em parceria, uhum, com o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, portanto, uma investigação com o título Scroll Logo Existe.
Logo Existe, exatamente.
E de facto chegou aqui a algumas conclusões que me parecem a mim importantes de referir ou de alertar, uhum, que é a questão de que a vida na internet e nas redes sociais, portanto, em primeiro lugar, está em constante movimento, e alimenta-se de uma necessidade de acompanhar o fluir da vida como se aquela vida é que fosse real, resultando em momentos de prazer e descontrole no tempo de utilização. Ou seja, parece que só tens prazer, só consegues obter alegria,
uhum,
ou satisfazer algum tipo de necessidade se utilizares, portanto,
se estiveres de alguma forma alienado, não é?
Sim, submerso,
exato,
nessas, uhum, nessas redes, não é? Ou seja, que muitas vezes a questão de é o principal elo de ligação que muitas pessoas têm com o mundo. Fechados muitas vezes em casa.
Em casa. Uhum.
E eu acho que aqui a pandemia reforçou
sim,
muito esta,
sim,
este contacto. Que o meio digital,
sim,
portanto,
também acho,
está à ponta, está na ponta, não, está ali a uma distância de um clique para poderes falar com quem tu quiseres.
Ou mesmo que não fales, mas estás a fazer scroll, não estás a falar com ninguém, mas estás a fazer scroll e vais vendo vídeos e etc, não é? Estás ali alienado com
alienado
isso.
E também estabeleces relações com pessoas e que falas,
sim,
com pessoas e falas dos teus problemas com pessoas que não conheces de lado algum, mas que as pessoas têm o sentimento ou a percepção que a conhecem de uma vida inteira. Quantas,
uhum,
pessoas dizem: eu tenho um grande amigo,
exato.
Posso contar uma situação do caso de uma jovem que falava de um grupo de amigos como se os conhecesse uma vida inteira. E o meu melhor amigo, e assim fala, e a gente vê filmes e está em constante contacto. E eu perguntei: ah, então, mas o amigo é da tua escola? Não, não, vivo, portanto, no estrangeiro.
É.
Eu pensei: mas é o teu melhor amigo? Sim, sim, é o meu melhor amigo. Portanto, falava daquela pessoa como se a conhecesse pessoalmente, como se tivesse contacto pessoalmente, não é? E também este estudo também sublinha aqui a questão do WhatsApp. Porque nós falamos muitas vezes da questão da rede social digital associada ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, mas este estudo também faz referência à questão do WhatsApp como uma rede social que muitos de nós temos grupos de amigos, de colegas, de família, em que a forma como tu interages com essa família, com os teus amigos, é muito através desta rede, o que dá uma perceção de grande proximidade e que muitas vezes estás imenso tempo, meses,
é
sem estares com aquelas pessoas, mas que estás em constante utilização.
Pois é.
Portanto, aqui da questão do WhatsApp, em que crias afinidades que muitas vezes não são reais.
Claro.
E que muitas vezes é preciso.
São superficiais e que parece, né, que parecem mais profundas, mas não são. Na verdade, são bem superficiais.
São.
É um pouco como essa questão dos amigos online, que são grandes amigos, mas não são nada. Na realidade, não são grandes amigos.
Porque tu
nem
conhecidos.
Porque tu não conheces aquela pessoa.
Nem
tu,
conhecidos.
Tu conheces aquela
mais,
pessoa,
não é?
Através de um perfil. Tu conheces aquela pessoa a partir daquilo que ela quer que tu saibas
e não aquilo que é na realidade.
Claro, claro.
E portanto, obviamente que este estudo fala que, e até pela população alvo foi estudada, que não devemos ou não podemos, portanto, generalizar esta questão da dependência, não é? Da ecrã na população portuguesa, mas alerta para a questão de que há fatores que podem gerar maior dependência com uma idade. Ou seja, quanto mais baixa a idade, e aqui as crianças, nomeadamente, ou os adolescentes, quanto mais baixa a escolaridade. E então, se cruzarmos aqui estes dois aspectos, a idade e uma baixa escolaridade, ou então uma população inativa, portanto, uma população que está desempregada, ou está mais em casa, ou está mais desocupada, até por uma questão de saúde, não interessa, não é? São fatores que potenciam o risco para uma maior dependência das redes sociais digitais.
Exato.
E também fala aqui da questão que eu achei interessante, pelo menos foi a primeira vez que li, a questão do transtorno da dependência da internet, que é exatamente a necessidade compulsiva de estar
online.
Principalmente como forma de obter prazer, portanto, a necessidade do prazer imediato. A pessoa está frustrada com alguma coisa, está chateada com alguma coisa.
Não tem nada para fazer, não sabe o que é que há de fazer.
E vai às redes e utiliza a internet exatamente para atenuar essa frustração, tendo ali, de facto, um dispositivo que tem um efeito imediato de prazer. Que aparentemente lhe está a atenuar sentimentos de frustração ou de ansiedade, não é? Parece que ao tocar no ecrã há ali um efeito, aqui uma ativação interna que te leva a ter um comportamento ou uma atenuação de sentimentos e frustrações que às vezes precisam de ser vivenciados.
Exatamente.
Ou vivenciados ou trabalhados de uma forma que não pode ser através de um mundo que pode ser uma ilusão.
Exato.
Pode não corresponder à realidade, não é? Portanto,
na verdade, só vão empurrando o problema sem de facto o reconhecer e resolver, não é?
É fundamental, porque o não estar em contacto online, o não estar, de facto, isto tudo também vem trazer que, sobretudo nos mais jovens, não é? Que não têm ocupação, volto aqui a dizer,
claro,
esta questão que vive, portanto, ser uma ocupação constante ou diária, gera de facto sentimentos de frustração por não conseguirem acompanhar o conteúdo que está a circular online. Portanto, há ali uma excitação no sentido, eu não sei.
Que
eu tenho que saber. Há ali uma ansiedade associada à ausência de.
Estou a perder alguma coisa.
Sim. E, portanto, isto deve ser preocupante. Ou seja, quando a pessoa se apercebe que não estar a utilizar o ecrã, não estar a utilizar as redes sociais, que lhe está a provocar níveis de stress, de ansiedade e de frustração, isto não é normal. E depois,
claro,
outra questão, não sei se também já constataste, eu já constatei em algumas situações, o que também este estudo vai, portanto, refletir, que é a hipocondria digital. Portanto, a pessoa tem uma dor, não se está a sentir, portanto, claro, muito bem, e vai à procura de informação sobre uma doença na internet.
Vai ao doutor...
Google, não é? Exatamente. Vai googlar, não é? E coloca lá e realmente, ou geralmente, o que encontra é ainda, sai de lá ainda pior, claro, com a informação, porque acha que está a morrer ou que tem uma coisa gravíssima. E coloca as suas, de facto, numa situação de desespero.
Exato.
Porque muitas vezes não tem literacia, a literacia em saúde, nomeadamente, para perceber que o que está ali escrito não corresponde, claro, à realidade. Mas o que é certo é que todos nós, em algum momento da nossa vida, não é? Estamos ali com uma dúvida.
Exato. É que eu penso que nem sequer, mesmo que nem é só uma questão de literacia, porque os próprios, os nossos pensamentos, não é? Há uma altura, se a pessoa está mais nervosa porque acha que tem qualquer uma dor, os pensamentos voam de uma forma mais negativa, não é? Vai-se, absorves informação descontextualizada e aquilo pode dar
e que às vezes vai confirmar os teus pensamentos, que não são,
ora bem,
que não são propriamente os medos. Medos. Exatamente. Ou seja, vai confirmar, claro, os medos, vai reforçar esses medos, e que não é positivo. Portanto, uma pessoa quando está doente deve telefonar para a linha de saúde 24, pois continua a existir.
Claro.
É muito importante. Está ali à distância de um telefonema, mais do que procurar a internet para dar respostas, deve-se procurar de facto fontes que sejam fidedignas, e que tenham de facto informação científica. E aqui gostava aqui também de referir, de vivermos num mundo cada vez mais veloz em termos de informação, e aqui tanto a questão digital como os meios de comunicação. Por vezes, a questão da informação é verdade ou não é verdade? As fake news, por exemplo, a informação que por vezes nos deixa na dúvida, e às vezes também o que se constata é que às vezes não há uma grande preocupação em passar os factos reais, como eles são na realidade.
Exato.
Com uma construção crítica, mas passar uma determinada informação. E as pessoas muitas vezes acreditam naquilo que está a ser exibido, naquilo que está a ser, portanto, ventilado. E isto, não ter aqui capacidade para diferenciar aquilo que é verdade ou não, pode levar, de facto, a pensamentos extremistas. É preciso, a sociedade, eu acho, todos nós,
todos
obviamente,
nós,
independentemente da idade, obviamente que há idades diferentes para pensar sobre determinados assuntos, é preciso procurar informação, portanto, não ir à procura de opiniões que vão ao encontro das nossas, e muitas vezes tu tens questões da internet, aqui volto novamente à internet, pessoas que influenciam os outros e que de facto são um motor e são um modelo a seguir, e aqui torna-se preocupante é quando tu, para decidires a tua opinião, aquilo que tu pensas, vais-te basear na opinião do outro para formar a tua própria opinião.
Exato.
Atenção, que é natural mudar de opinião. É normal tu ouvires,
claro,
as pessoas. É normal e faz parte, aliás.
Faz parte, exato.
Eu acho que a questão da evolução, o pensamento e o crescimento também tem a ver com isto.
Claro.
Tu vais evoluindo e vais mudando de opinião,
exatamente,
e vais tendo aqui um pensamento que te permite. Há uns anos olhavas de uma forma e hoje certamente olhas de outra forma,
claro,
em vários aspectos da tua vida. Mas deixar de acreditar em algo porque outra pessoa gosta ou tem um ponto de vista diferente, sem colocar isso em causa,
exatamente,
é inquietante.
E isso, ou seja, isto é transversal a todas as idades. Mas se cedo na nossa vida, na infância, na adolescência, começamos a perder capacidade de agir e pensar por nós próprios, se cedo perdemos essa capacidade porque estamos alienados digitalmente, vamos evoluindo assim ao longo da vida.
Temos tendência, Sofia.
Exato, não é? É assustador, de alguma forma.
Por isso é que, se calhar, será importante, perante uma informação, perante uma notícia, perante uma opinião, e se de facto a notícia ou a opinião for importante para nós, e pode ser, ou pode nos influenciar no nosso modo de viver, no nosso pensar, acho importante, portanto, procurar outras fontes de informação.
Claro.
Confrontar aquela informação com outras informações, com outras fontes. Porque isso leva, se nós tivermos a capacidade de questionar aquilo que está a ser verbalizado, aquilo que nos está a ser mostrado, até pode ser verdade. E aqui
sim,
não estou a dizer necessariamente que
claro.
É uma fake news, por
claro,
exemplo.
Claro.
Mas ter, portanto, ter o interesse
sentido
de procurar
crítico,
outras
não é?
Fontes de informação, pois. Até porque é mais protetor, torna-se mais protetor, porque o refletir, o procurar novas respostas, novas informações, é mais confortável. Pode-nos levar, de facto, a ter outras opiniões, mas de maneira mais sustentada e mais adequada àquilo que a pessoa é e à sua realidade.
De alguma forma, resumindo, é assim, não há hipótese, estamos na era digital, ponto final, não é?
Sim.
Como é que podemos lidar com isto?
Eu acho assim, de uma forma muito rápida, a privação do uso não me faz muito sentido.
Não.
Ou seja, o proibir também não é o melhor caminho. Eu acho que.
De todo.
De todo, não é? Porque sabemos
porque,
até.
Claro.
Por todos nós, quando alguém é proibido de fazer alguma coisa, ou a privação também não tem, de facto, não é positiva ou não é necessariamente positiva. Deve sim haver uma preocupação para capacitar as pessoas para uma utilização saudável.
Útil, porque de facto é útil, faz parte da nossa vida.
Ao fim e ao cabo, estamos aqui a falar de algo que já falamos anteriormente, que é a literacia, saberes usar, os ecrãs de uma forma consciente, saudável, com limites, em que seja uma mais-valia para o desenvolvimento e não o contrário.
Claro, não se pode cair em exageros.
Não.
Tudo que é um exagero, seja o que for, tem sempre uma consequência prejudicial, que pode ser prejudicial. Portanto.
Prejudicial a vários níveis.
Exato.
Do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, e nós queremos viver num mundo real e não num mundo imaginário, que muitas vezes esse mundo imaginário, não sendo real, traz ainda mais frustração, traz ainda mais situações que nos colocam em causa a nossa saúde mental.
Fantástico. Obrigada, Maria.
Obrigada, Sofia.
Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.